Propomos, senhores senadores, a realização de algumas audiências públicas, que inclusive podem ser feitas nos estados, para avaliar a implementação da nova lei e os desafios em cada estado. Como foi muito defendido aqui, inclusive pelo senador Luiz Henrique, quer dizer, nós estamos tratando de uma lei que ela é uma lei nacional num Brasil altamente diversificado e que, portanto, a delegação, a descentralização da implementação é uma estratégia importante. Precisamos acompanhar o que está acontecendo em cada estado. Né? Estamos propondo, e o nosso secretário aqui de Mato Grosso já incorporou essa proposta, o do Pará também, a criação de comissões especiais nos estados, nos conselhos estaduais de meio ambiente, para acompanhamento da nova lei. Vamos criar uma plataforma na internet, eu estou concluindo, senador Blairo, criar uma plataforma colaborativa na internet para receber e trocar informações sobre a nova lei. E estamos criando também, com o apoio de organizações locais, junto às frentes parlamentares ambientalistas nos estados, comissões. Estamos criando comissões para acompanhamento nas assembleias legislativas dos estados. Com isso, eu agradeço, senhor senador e demais senadores, o nosso Observatório do Código Florestal, formado pelas organizações que estão ali no nosso slide, conta com o apoio do Senado para poder dar a transparência máxima à implementação dessa nova lei. Muito obrigado e a gente fica à disposição aí para o debate.
Muito obrigado ao André Lima, que é do IPAM. Então, eu quero agora, antes de chamar o doutor Hélio, queria registrar a presença do prefeito de Colniza, em Mato Grosso, o prefeito Assis Halpe. Senador Jaime, assim que anunciei a presença do primo do Ivo Cassol, o senador Valdir Halpe mandou vir o outro primo dele aqui para contrabalançar. Mas seja bem-vindo, prefeito. Também, então, eu quero convidar agora para sua explanação, doutor Hélio Gurgel, que é presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, e também, também ele é secretário executivo de revitalização de bacias hidrográficas de Pernambuco. 15 minutos para a sua apresentação, doutor Hélio.
Muito bom dia a todos e a todas, saudando Sua Excelência, o presidente da comissão, doutor Blairo Maggi. Queremos aqui registrar o cumprimento a toda a mesa e trazer em nome da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, a nossa contribuição ao tempo em que agradecemos a participação nesta prática democrática de uma audiência pública de ausculta à sociedade e aos segmentos ambientais do país. É um momento em que, dentro da comemoração de um ano do Código Florestal, que chamamos de novo, mas depois de seus 10 anos de tramitação e já 2 de implantação, temos uma reflexão profunda que perpassa não somente esse marco regulatório, que não se pretende um código ambiental, diga-se de passagem, porque a legislação trouxe aí um cabedal de leis e de normas, muitas vezes conflitantes, e que trazem ao operador da ponta, ao organismo estadual, a responsabilidade do cumprimento independente da avaliação de sua capacidade instalada. Isso tem nos deixado, sobre modo, preocupados pelos fatores que nos levam a uma logística operacional do dia a dia e aquelas dificuldades naturais de um encaminhamento, principalmente quando se trata de 27 estados e o Distrito Federal, que fazem parte de uma união que se pretende República Federativa. É a defesa do Pacto Federativo que nos leva, senador, há um pleito crescente de uma autonomia dos estados, mas ao mesmo tempo em que nós somos compelidos a um cumprimento de uma legislação federal, não temos uma articulação nacional satisfatória para fazê-lo, senão com uma grande articulação que vimos fazendo, exitosa, como é o caso na implantação do Código Florestal, naqueles aspectos de implantação do CAR e do PRA, que temos contado com a parceria do Executivo Federal através do Ministério do Meio Ambiente. Mas na Lei 12.651, ela ficou nos 2 anos, É, em seu primeiro ano de vigência, que se completa agora, né, recentemente, em 25 de maio próximo passado, nós tivemos já uma participação nos seus desdobramentos. E é necessário que se faça uma reflexão, que se chegue aí ao que foi desde o seu nascedouro no seu PL 1876, de 1999. Já naquela época, a associação se reunia em torno da proposta, discutindo, trazendo especialistas, buscando a realidade dos estados para auscultar o que é que realmente cada um daqueles representantes da grande biodiversidade brasileira poderiam aduzir, poderiam trazer de contribuição. Nesse sentido, nós tivemos uma contribuição em 11/4/2011, quando, após exaustivas reuniões, pareceres, discussões, concluímos um documento que foi entregue como contribuição da ABEMA em 11/4/2011 ao deputado relator Aldo Rebelo, e por ocasião desta audiência pública peço juntada no seu registro dessa contribuição que foi dada com a posição dos estados federados, consequentemente associados da ABEMA, que trazia em seus princípios não somente uma equalização daquela necessidade legislativa uniforme, como também reafirmação do Pacto Federativo na autonomia dos estados legislarem em seus próprios territórios. Isso não pode ser negado à entidade federada. Essa articulação resultou novamente em reunião extraordinária realizada em 3/5, onde houve uma audiência com a ministra, nós colocamos aí, mas na verdade foi uma reunião realizada no Palácio do Planalto, contando com a totalidade dos secretários de Estado e dirigentes de órgão do país, onde fazíamos a apreciação do código aprovado e de qual eram as necessidades de veto. Foi por esse motivo que, após a realização, nós emitimos uma nota técnica. Essa nota técnica, logo depois de publicado, ela veio a ser entregue no dia 11/5, e novamente gostaria de pedir juntada dessa nota técnica que foi enviada à ministra do Meio Ambiente para encaminhamento à presidente da República, contendo aí os principais motivos que poderiam ser objeto de veto, assim como a posição de cada estado com relação ao veto que propunha ou à negação daquele veto que não achava necessário. Foi essa nota técnica, finalmente, que norteou toda a posição da ABEMA, que representa o que foi auscultado dos estados, cada um por si, no sentido de fazermos o conjunto e percebermos que essa convergência, ela decorre, primeiro, da atipicidade de cada órgão, de cada secretaria em todo o território nacional. Existem umas com uma capacidade instalada satisfatória, outras nem tanto. E, sobretudo, no momento em que se chega com um novo normativo legal, há uma necessidade de adequação para aquela operacionalização que decorre em termos de logística para um determinado lei orçamentária, um planejamento adequado para que possa ser colocado em funcionamento. O que percebemos decorrente do código, senhores, foi uma operação da envergadura de um censo demográfico. Nós chegamos à necessidade de compará-lo aí, porque foi uma operação que envolve recursos, pessoas em grandes áreas, em extensas áreas. E se percebermos que um censo demográfico, que é feito somente a cada 10 anos e que conta com equipes especializadas, com orçamento dirigido, com planejamento adequado, nós teríamos aí um desafio em cumprimento de um prazo muito exíguo, em que pese todo o empenho do Ministério do Meio Ambiente com relação aos objetivos que buscamos. São essas considerações que fazemos inicialmente nesta audiência pública, seu presidente, agradecendo o seu convite, saudando os demais membros da comissão e aos membros da mesa e nos colocando à disposição para a discussão do que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, ao doutor Hélio, que é presidente da Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, a ABEMA. Convido agora para a sua apresentação, seu posicionamento, o senhor Rodrigo Justo de Brito, assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, que também aqui representa a senadora Cátia Abreu. Senhor Rodrigo, o senhor tem 15 minutos para a sua apresentação.
Muito obrigado, senador Blairo Maggi, demais senadores presentes, e a todos os demais convidados e participantes aqui desta audiência. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil agradece aqui a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a nossa percepção sobre esse ano de implementação aqui, do início da implementação da Lei 12.651. Todos sabem que durante mais de 10 anos os produtores rurais muito lutaram aqui nesse Congresso visando a aprovação dessa lei. Também todos sabemos que essa lei não é exatamente tudo o que queríamos, mas é a lei que temos, então agora iremos partir para uma fase da implementação dessa lei, que durante esse último ano, 2012-2013, foi uma etapa inicial estruturante, onde, de fato, as atividades de regularização da propriedade elas ainda não se iniciaram. O Paulo Cabral, aqui representando o governo, vai a seguir explicitar as atividades que o governo vem fazendo no sentido da preparação do CAR, da aquisição de imagens, da normatização do PRA, daquelas regras necessárias à implementação concreta da lei. E, durante esse período, os produtores vêm acompanhando, né, à distância e fazendo reuniões também com o governo, com as entidades representativas do setor, buscando se organizar para que se possa ser implementado o novo Código Florestal. De início, será feito um cadastramento, esse cadastramento através do CAR, ele é ousado no sentido da demanda que se possui, são mais de 5 milhões e 200 mil imóveis rurais, as propriedades de até 4 módulos, aqueles que não tiverem condição de fazer, a lei trouxe a eles um apoio estatal, colocando aos estados a obrigação de efetivar essa ajuda, apesar de que orçamentariamente não trouxe o auxílio financeiro para que isso seja feito, então os produtores estão buscando de forma associativa fazer esse cadastramento, conforme aqui o exemplo aqui trazido pelo presidente do sindicato Abaporã, onde de forma coletiva eles se organizaram e vão fazer o seu cadastramento. Essa iniciativa ela vai acontecer de forma pulverizada em muitas situações. Aqueles produtores que já fizeram seu georreferenciamento do INCRA já possuem a sua base de dados para lançar diretamente no CAR. Os médios e grandes produtores não terão dificuldade para efetivamente fazer o cadastro. Porém, o cadastro, como o próprio nome diz, ele é um cadastro, né? O que o produtor buscou nessa luta toda pela aprovação da lei, de um novo marco regulatório, é a questão de ter a regularização efetiva da sua propriedade e da sua atividade, né? Não vamos confundir a regularização do imóvel com a regularização da atividade, que ao final, sobrando tempo, eu quero também fazer algumas colocações no que se refere a essa questão dos embargos e a questão do licenciamento da atividade rural. Bem, feito o cadastramento, cabe aos estados, né, através dos órgãos estaduais, fazer as devidas análises desse cadastramento. Aquele que estiver regular, ou seja, não houver pendências a resolver, ele não terá mais nada a fazer, então o órgão vai certificar a sua regularidade e a sua situação estará resolvida. Através de um certificado, conforme a regulamentação vai trazer, né, haverá um meio próprio de certificar a regularização desses imóveis. Aquele imóvel que tiver pendências a serem resolvidas, esse imóvel ele terá que fazer a sua adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que vem aí o decreto nos próximos dias, né, está lá na Casa Civil, e, na sequência, os estados farão as suas regulamentações para adequação naquilo que for necessário de modo a se tornar aplicável e ao ajuste das suas peculiaridades. Então, o PRA ele vem aí, a norma geral, acredita-se que dentro de mais alguns meses, no máximo, todos os estados já vão ter essa norma aí estabelecida. O que preocupa o setor é a questão, novamente, da falta da infraestrutura dos estados para promover a análise desses PRAs, ou melhor, dessas adesões que aqueles que tiverem pendências fizerem ao programa, e quanto tempo isso vai efetivamente demorar para ser feito. Nós sabemos o licenciamento ambiental e outras atividades do comando e controle afetam diretamente as entidades e órgãos ambientais, ela já é exercida com uma certa dificuldade, não é, doutor Hélio? A falta de recursos, contingenciamentos, é tudo aquilo que é peculiar às dificuldades da administração pública. Assim, nós estamos trazendo para o âmbito da administração ambiental uma demanda que não se conhece direito qual é o tamanho dela, mas nós podemos prever que nós teremos milhões de imóveis que estarão nessa situação de adesão ao PRA e que, tirando os estados, alguns estados da Amazônia e do Cerrado, onde já possuem uma estrutura e diretorias afetas à questão da atividade rural propriamente dita, os demais estados não possuem pessoas preparadas e capacitadas para o exercício dessa atividade. Significa que nós estaremos jogando em cima de funcionários que lidam com o licenciamento da rodovia, com o licenciamento da PCH, com o licenciamento do hospital, com o licenciamento de todas aquelas atividades passíveis de licenciamento ambiental, nós estamos descarregando a demanda do PRA para essas mesmas pessoas. Então, a falta de estrutura dos órgãos ambientais, ela será colapsada pelo PRA, com certeza, nos estados que não estiverem preparados para tratar dessa demanda. Ou seja, o produtor poderá viver a mesma experiência que ele já tem em relação ao georreferenciamento junto ao INCRA, da regularidade fundiária do seu imóvel rural, onde muitos e muitos produtores contrataram engenheiros, elaboraram projetos, apresentaram seus pedidos de georreferenciamento e muitas vezes têm que recorrer à justiça para que um juiz federal determine a análise lá de um determinado processo, né, para fins de que haja uma certidão de regularidade ambiental desse imóvel. Então, a demora nas análises ela é um problema que virá aí e terá que ser enfrentado de uma forma ou de outra. Isso faz parte do processo, né? Ocorre que, na situação econômica da administração pública, situação fiscal, nós não vemos que haverá concursos públicos para contratar pessoas para tocar isso. Então, nós temos que tratar a coisa com serenidade, tendo em vista que os produtores estão ávidos para fazer a sua inscrição no cadastro e aguardam uma resposta em relação a isso. E não há prazo que possamos prever que isso venha a acontecer. O outro aspecto é que uma coisa é a regularidade do imóvel. A outra coisa é a regularidade da atividade. A regularidade da atividade, nós temos discutido, e inclusive na última reunião do CONAMA e da Câmara Jurídica, nós reconhecemos a necessidade da revisão de resoluções que colocam todos os agricultores na obrigação de fazerem licença ambiental.